Seja muito bem-vindo. Eu sou o Leozito e você está ouvindo o Sexta Sem Edição, o podcast da conversa dos outros. Bom, aqui você já sabe, né, pessoal? A gente reúne aí os amigos para bater um papo e literalmente desse papo sai aqui o conteúdo do podcast aí. Essa semana a gente estava conversando, o papo aqui que você vai ouvir, a gente estava conversando sobre cultura pop, filmes e séries e coisas, lembrando umas coisas mais antigas, misturou com umas coisas mais novas, enfim. Você vai ver que vai ter aí um Exterminador do Futuro, Elvecino e coisas do tipo. Um papo muito bacaninha aí pra você, com algumas recomendações aqui pra você se divertir aí no seu tempo livre. Eu aproveito esse espaço aqui pra pedir pra você que avalie o nosso podcast aí e divulgue também aí, passe a palavra aí pro papai, pra mamãe, pros grupinhos de zap aí e tal. Manda, pega o linkzinho, manda pra quem você sabe que gosta de ouvir a conversa dos outros aí. Espalha a palavra e avalie a gente aí nos agregadores, né? Lembrando que a gente aqui, você pode encontrar aqui o Sexta no Google, na Apple, Amazon, Spotify, enfim, uma infinidade aí de agregadores, e eu peço que você nos avalie, dê estrelinha, pontinho, notinha, enfim, nos ajude a ganhar um pouco mais de relevância aí por essa internet afora, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Você fica com o podcast e a gente se vê logo mais. Agora, um que eu vi, cara, e é muito foda, é muito bom, mano. E não sei porque que teve tanta sequência ruim. Exterminador do Futuro 2.
É uma pena, né, velho?
Puta, isso aí é bom. Continua bom mesmo. Velho.
É uma pena, né?
Também continua bom.
É, o 1 é legal, o 2 é muito bom.
Não, é porque assim... É porque
podemos dizer que para por aí, né? No 2, né? Infelizmente.
Não, tinha que ter acabado ali. Tinha que ter fechado ali. É porque na verdade é assim, né? Se a gente vai levar em consideração o primeiro mesmo de verdade, não tinha nem que ter o segundo.
É.
Verdade.
Porque mas começa...
Mas o bom e velho recurso da viagem do tempo, né? Possibilita qualquer coisa, né, velho?
É, então, mas é porque é foda, porque o negócio começa assim, olha, as máquinas estão perdendo a guerra.
Uhum.
E aí elas mandam o Exterminador no último recurso ali dela, né?
É, verdade, né?
Então, né, enfim.
Já deveria ser o suficiente, né, cara? Pensando nisso.
Mas aí depois eu tava conversando com a Natália, mano, é tanta sequência bosta, velho. Mas tanta sequência ruim, depois do 2.
Não teve nenhuma que eu gostei, cara. Achei todas bem fracas. Tem essa última aí que eu ainda não vi.
Ah, Miguel, mas
se
você...
Que traz a mulherzinha de volta lá.
Se você curtiu bastante aí o Army of the Dead, você vai curtir pra caramba ainda mais esse, cara. Porque puta que pariu, velho.
Passa comigo, não. Eles trouxeram de volta aquela mulher lá, que é
a Linda Hamilton,
né?
É, a Linda Hamilton voltou, pô.
Eu tô achando que vale mais a pena eu recomendar pra vocês o Super Lopes do que se a gente vê esses filmes aí.
Esse bagulho é uns indianos, não é?
Não, não é indiano não, é espanhol.
Espanhol?
Chama Super López. Pô, até que é legalzinho. Eu tive curiosidade, eu vi. Eu falei assim, tá aí, ó. Zoeira, não tem compromisso com porra nenhuma. É bem atuado, é consistente, é uma comédia pastelão. Sabe, tipo, ele é isso, ó, eu sou uma comédia pastelona. E você vê até legal, é bem feitinho, chama Super Lopes. Depois esse aí eu acho que dá pra conferir. Sem muita expectativa, ele é o que ele é mesmo, não entrega nada além disso. E tem um outro, indo nessa linha aí, já que nós estamos revelando aqui grandes coisas, ó. Já viram falar de El Vecino, O Vizinho?
Não.
Eu não.
É um filme, é uma série, na verdade, espanhola. De super-herói, pastelona pra caramba, e que eu achei muito boa, cara, eu ri demais, que traz uns negócios bem legal, porque ela não se leva a sério, entendeu? Mas também não é aquela pastelona, eu falo com a Lorena que o limiar do pastelão, pra mim, pelo menos pro meu gosto, é quando eles tentam se levar a sério na atuação sem eles se levar a sério no filme. Que aí o ator parece que tá interpretando uma coisa séria com aquele tanto de trem escroto acontecendo, né? E aí você racha de rir por causa desse contraste, né? E o El Vecino é meio isso um pouco, cara. Ele Cara, veja um trailer aí no Netflix. Tem um trailer aqui disponível. E é muito engraçado porque, assim, essas comédias em espanhol é muito legal de ver, cara. Racho de rir com esse idioma, velho.
Deixa eu ver aqui.
El Vecino, olha aí. O vizinho. O cara herda um poder aí de outro planeta. E... Só que ele é um bosta, cara. Sabe, o poder caiu na mão de um bosta desempregado que não sabe fazer nada e tudo atrapalhado.
É tipo o super-herói americano, só muito... que piorado, é isso?
Isso, é. Isso que eu ia falar. Lembra muito a premissa do super-herói americano. É a mesma ideia, a premissa é essa. Só que em espanhol. Bem espanhol. Acho bem legalzinho essa série. Gostei muito da primeira temporada, eu maratonei ela, cara. Achei que. Porque a relação entre eles é muito legal, porque é tipo um Friends, assim, de super-herói, meio que misturado com algumas coisas meio escrotas que não tem no Friends, sabe? Então, traição, sexo e esse trem assim, misturado, né? As putarias de usar droga também, os caras ficam fumando maconha. É um trem meio doido, cara. É muita doideira, é muita alopração. Que ver.
Você falou um negócio legal, você falou em Friends. Como é que é essa história que voltaram aí? Como é que é isso aí?
Ah, fizeram um negócio de reunião aí, né? Pra HBO Max. Como é que é? HBO,
mas
HBO
é só um episódio avulso só?
Faço ideia, cara. Não sei se é um especial. Pelo que eu entendi, olhando de rápido, bem rápido, assim, tá com cara de ser documentário, sabe? Tipo, ele tem uma parte que faz eles chegando lá, mas depois tem entrevista. Sei lá, um trem meio zoado, assim, sabe? Aí eles comentando da época deles. Não entendi bem, viu, Jair? Eu vi um trailer aí que tá rodando, né? Ao mesmo tempo que mostra cenas deles parecendo que tá dentro de um episódio, de um filme, alguma coisa assim. Tem uma cena mostrando, né, a claque, né, que é a plateia. Eles sentados discutindo com o entrevistador, alguma coisa. Eu tô assim, cara, mas como assim? O que vocês estão me entregando aqui? Eu fiquei sem saber o que eles estão me entregando. Não fiquei assim muito empolgado, não. Se cair no colo, a gente assiste.
Eu não vou assinar HBO pra ver isso.
Ah, é. E não é uma
série. Vocês eram fãs de Friends, assim, pra caramba ou não?
Ah, eu assisti tudo, cara. Mas,
eu assim, gostava, Não era fã.
Então, eu assistia, não vi tudo, até hoje eu não vi tudo. Assistia e tal, mas não, nunca foi um negócio assim, puta. Tipo assim. É, também não vi tudo, mas gosto muito mais de Big Bang Theory do que de Friends.
É, eu também. É um não, eu também. Gosto mais. É porque o Friends, cara, ele é uma comédia romântica, né? Uma novelinha, né, cara?
É, uma
ele, tá mais, ele tá mais pra uma novelinha. Se você for olhar na prática mesmo, tem muito drama, né? Então,
tem
assim.
Boas risadas com
eu dei muitas boas risadas. É porque eu acho que ele envelheceu até bem pra proposta dele. Então ainda é engraçado. Mas eu não sei se eu diria que é a melhor série que eu já vi, qualquer coisa desse tipo, não, entendeu? É uma série que marcou. Boa. Uma que eu tô reassistindo é Seinfeld. Quando dá, eu pego um episódio ou outro ali de Seinfeld pra ver.
Você vê na onde agora?
Na Amazon Prime tem.
Ainda tem? Isso caiu, hein?
Sério? Tô perdido então, porque eu tava vendo.
Eu também tava vendo.
Fudir.
Também tava vendo, não consegui terminar. Não,
velho. Se saiu, fiquei na mão, porque eu tava vendo. No Prime Video, né? Oh, que pena se saiu, hein, velho. Vou até olhar aqui. Porque eu tava vendo, mas como eu tô com uma rotina bem desregulada, eu não tô conseguindo ser assíduo em nada, né, cara? E eu gastei 2 horas vendo Army of Dead. Enfim. A gente comete.
Se perdoa mesmo.
Raiva mesmo.
Pode se perdoar, nossa, cara.
É, velho. Isso aí foi tenso. Deixa eu ver o que será, velho. Seinfeld saiu, caiu mesmo, Léo. Porra, fiquei órfão, hein?
Caiu.
Nossa, saiu mesmo, cara, do catálogo. Que porra, cara.
Tanto é que eu agora vou acelerar o The Office. Faltam 2 temporadas pra terminar o The Office.
Será que eles estão tirando porque tá indo pra outro serviço de streaming?
Não sei. Não faço ideia, na verdade.
Porque o Seinfeld era de quem? Era CBC? O que que era?
Não faço ideia. É.
Cara, fala pra vocês que eu nunca assisti
The Office, Seinfeld. Eu tô terminando a segunda vez que eu vi, eu já tô terminando a segunda rodada de The Office. Mas vai sair também?
Não, não sei, mas eu, para não correr o risco depois de eu não terminar de ver, né? Eu tô na oitava temporada, faltam duas pra terminar.
É uma pena, né? A oitava temporada é meio arrastada, né, cara? Porque não tem o Michael, né?
É, já é a segunda sem o Michael, eu acho.
Não, ele sai na sétima, né?
É, então, sai no meio, né, dela e tal.
É, tem um pedaço.
Tem um tempo que ele não tá mais, né? Só que aí depois aí vem lá o não é Steve Carell, o
Will Ferrell.
Will Ferrell fica um pouquinho e tal, e agora...
Dá muito certo, aí põe um outro cara lá, que eu esqueci o nome.
É, então. Aí eu tô... É o... Aí, bem nessa parte agora, eles estão escolhendo, escolhe, mas não escolhe, aí eu...
Olha, cara. Olha o que saiu aqui pro Prime, O Último Dragão. Esse não é o do Bruce Leroy?
Sim, esse mesmo. Pode assistir que é valioso.
Ainda tá bom, né, cara, de ver, hein? Porra.
Não tá bom de ver, não, Miguel. Mas pode assistir que é bom.
Bruce Leroy. Como é que é? O estudante de artes marciais Leroy Green está em busca de uma força elusiva e poderosa conhecida como o brilho. Nossa, velho. Sério? Puta merda. Tô até com medo agora.
Eu reassisti já. Pode assistir que, puta, é bom, cara. Não é bom, mas é bom.
Só pra ouvir ele falando quem é o mestre, né? Acho que já tá pago, né, cara, a conta. Quem é o mestre?
É muito louco aquela porra, mano.
Outro dia eu vi foi o The Warriors.
Ah, isso faz tempo que eu não vejo. Guerreiros!
É engraçado.
É.
Isso é engraçado.
Can you dig it? Can you dig it? Aí tudo... Aí o maluco toma um tiro e é isso o filme. Vamos que vamos, né? Fugir. Cara, tinha uns roteiros, né, cara? Sensacional nessa época, né? Uma Nova York tomada de gangues. Se reúne pra tentar fazer uma pressão na força policial. Alguém que quer aproveitar pra ganhar o né? Tirar, né, o poderio, né, da gangue principal. Dá um tiro num cara. É uma zona, todo mundo culpa os Warriors e eles estão tentando voltar para seu território. Cara,
não, e não tem muito nem por que culpar os Warriors, né? Assim, é muito aleatório. Cara. Não tem nem por que eles terem feito aquilo e nem por ter jogado a culpa nos outros, cara. É muito louco, mano.
É muito louco, cara. Muito louco.
Agora eu vou falar um negócio. Posso polemizar aqui?
Opa, vai aí.
Roteiro por roteiro. Teve um filme aí muito premiado recentemente que o roteiro era... Vamos todo mundo indo da esquerda pra direita e só. Chama Mad Max esse filme.
O Mad Max, cara, ele é meio da esquerda pra direita e da direita pra esquerda, cara. Mas ele tem um panozinho de fundo, cara. É melhor do que o Army of Dead, pelo menos é um pouco mais consistente. Porque ele pelo menos tem uma coisa da distopia, né? Da falta da água e tal. E tem uma ideia, né? De uma seita, né? Daqueles caras lá dos... Como é que chama aqui? Trem, cara, da... Ai, cromados, não sei o que. É meio nojento.
Aqueles moleques eram os garotos Come Crazy.
Mas tem umas cenas legais. Tem umas tomadas de ação muito boas, né, cara? Que apesar
de... o fazer do filme, né? As técnicas utilizadas, uma série de coisas e tal, é bom.
Tem uma Charlize Theron ali também que entrega até sem braço, cara.
Mas assim, cara, eu fico muito no meio do caminho com Mad Max, com todos, na verdade, né? Porque, mano, vocês já assistiram o primeiro Mad Max? Assim,
não, cara,
recentemente?
Não.
Horrível.
Tem algum lugar? Tem algum lugar? Mas tem algum lugar pra gente ver, gente?
Ah, já teve, né? Eu não sei se agora tá.
Ah, eu vi no roxinho.
No roxo? Ah, então é lá mesmo que eu vou ver.
Mas assim, cara, o primeiro Mad Max, ele não tem pé, não tem cabeça, cara.
Não tem, cara. Não tem. É uma loucura, loucura.
Você não consegue entender por que, aquela sociedade é daquele jeito, porque nada explica, né?
Não tão nem preocupado em explicar, né?
Porque nos outros ainda tem uma coisa de... Você entendeu o que aconteceu lá, a questão ecológica fudeu tudo e tal. Então você consegue entender, né? Depois, mas no primeiro não tem isso, velho. No primeiro, no primeiro as coisas só são loucas.
E tem um cara lá que...
Primeiro é só loucura, mano.
Que eu... Acho que eles entregavam muito assim, público, completa com a imaginação aí. Porque tem o tal do perseguidor lá, como é que chama? O carro lá é o...
Não, era o carro da polícia, mas...
Acho que o que vai ser menos sem pé, sem cabeça é a Cúpula do Trovão, né, não? Que tem a Tina Turner.
Não, então não, eu acho que... Porque depois esse já vem com essa coisa assim, ó, aconteceu um problema aqui ambiental fudido, não sei se foi nuclear, o que de fato aconteceu. E realmente agora essa sociedade aqui tá fudida num negócio deserto e tal e vive desse jeito. Você aceita, eu sei, pelo menos esse pano você consegue entender. E é esse que é usado agora também nesse último. Essa parte, uhum, beleza, você entende. Aí é claro. Cara, o filme é muito visceral no sentido assim, mano, ele não tá... Eu nunca mais vi o filme, o 2. Mas eu lembro até hoje da cena do bumerangue. O moleque joga o bumerangue, o cara vai pegar e arranca o dedo do cara.
Nossa, como eu lembro disso também.
Então, é uma cena marcante pra mim, que nunca mais vi o filme, eu lembro dessa cena. Especificamente. Então, assim,
Lembro de comentar dela na escola. Cara.
Exato. Exato. Né? Então, assim, acho que ele traz. Depois ele traz essas coisas. Acho que o Cúpula do Trovão, dentro desses três primeiros, ele acaba sendo.
Que se preocupa um pouco mais, né?
Que tem a história melhor contada. Né?
E tem uma trilha, né? Interessante.
Que já tinha ficado grande, né?
Sim.
Eu já tinha contei pra vocês que essa trilha é uma das propagandas enganosas mais bizarras que tem, né? A trilha do Mad Max, né, cara? Já contei pra vocês a minha vivência com a trilha do Mad Max?
Não, foi num intervalo de TV, não foi?
Foi, cara.
Aí você foi ver o filme e não tocou a trilha.
Não, tocou a trilha. Aliás, tocou a trilha. Aí quando você vai tentar, né? Na época ainda que baixar a música era um negócio assim... De uma semana, né? Aí você fala, porra, essa música, hein? We don't need another hero. Você fala, caralho.
Tocou no intervalo, né?
Foda, essa música é foda. Tocava no Rede Globo. É, apresenta. É, Mel Gibson. É, Tina Turner.
Comercial tocava,
Em uma aventura apocalíptica. Eu acho que eles nem usavam essa palavra na época. Uma aventura, não sei o que, não sei o que. Aí. We don't need another hero. Mad Max.
Depois da Cúpula do Trovão.
Essa noite em tela quente, você fala, caralho. Aí beleza,
hoje baixei vai a pegar música. Hoje.
Escuta essa música, pelo amor de Deus. Ô, música que só tem aquele We don't need another. Porque ela fica assim. Eu vou ter que tocar ela no Spotify aqui um pedaço, preciso ver. Ela é uma musiquinha tão chatinha, mas não tem nenhuma graça, velho. Só tem esse grito, We don't need another hero. Você parece que tá ouvindo um rockão, mas não é um rockão. E viu a Tina Turner. Eu achei isso uma propaganda enganosa. Falei, cara, como é que você pode ter... Sabe aquele pico que a música tem?
Sim,
só tem aquele pico. E é um pico. A música é tão fraca no resto, cara, que você fala, porra, você não consegue ter ela no seu playlist. Sabe, você fala, eu vou ouvir essa música. Porque você só quer escutar aqueles 10 segundos. Cara, eu lembro que minha memória voltou a pensar nisso por causa daquela propaganda da empresa que você trabalha lá, do Simple The Best. Eu falei, aposto que essa música dela é a mesma merda. Vai ser uma musiquinha que fica...
Mas aí falando do filme em si... Então, é uma música que se não fosse esse pico, ela podia ir pra música pra você ouvir fazendo amor, né?
É.
Alfa FM, do dentista.
Aí a música vai que sobe e não sobe. Ela volta. Aí você fala, pô, agora vai. Ó, aí ela começou. Ó, o bridge, vai surgir agora. Ah, não vou lá, quero te deixar esperando a música estourar e nunca vai estourar. Aí você fala, cara, a hora que vai agora. Tá, vai ser agora. Ó, aí vai. Só tem isso. Aí acaba. Depois ela desce e volta pro tchan, tchan. Eu falo, porra, velho, me enganou. Eu achava que era música no rockão da porra o tempo inteiro, mas não é.
Não é, é, pô.
É, mas o vocal é foda pra caralho.
Mas
né?
Ela é boa, né? É, não, a Gina Dani conhece, né, velho? Aí, tá vendo? Aí ela volta. É isso que me irritou na música. Eu falei, não, você já foi lá, você chegou no ápice.
É, mano.
Mas não, ela volta. Sabe? É o estilo dela, né? Eu...
Só eu caí ou todo mundo caiu?
Eu tô aqui.
Então acho que o Miguel...
Eu esbarrei no mute,
Acontece.
Eu tô falando assim, eu não tô dizendo que ela é ruim, né? Mas assim, no caso, como eu não conhecia a obra da Tina Turner, eles falavam que era a rainha do rock, não sei o quê, ela já carregou esse título, acho, uma coisa assim. Eu não achei nada rock, né, velho? Acho que porque eu era metaleiro na época, eu escutava metal muito mais pesado, eu falei, cara, que bosta de música é essa? Mas você vê, né? Tudo é parâmetro, né, velho? A música até é boa, assim, não é tão boa como eu gostaria.
Não, mas é porque na maneira como eles encaixam no... Porque, mano, o pessoal que você monta os comerciais da Globo, e os caras são foda, mano.
Você fala, cara, que treco foda, né? Mas é, você comentou, tá certinho. O pessoal faz uns trailers, né, velho?
Não, eu acho que o pessoal que monta os comerciais de filme da Globo são melhor que quem faz trailer, na moral.
Os caras são bons, né?
E a empresa que faz trailer geralmente não faz o filme, né?
Ah, sim.
Ah, é? Quem contou essa curiosidade foi você, né? Outro dia, né?
É, são empresas diferentes.
Mad Max, A Cúpula do Trovão, trailer então, da Globo.
E esse filme, pra mim, é o que tem a melhor história de Mad Max. Porque eu não lembro muito do final do segundo, mas acho que talvez seja parecido. Mas nesse, pelo menos, nesse terceiro, eu acho, o que eu gosto no fim da história dele é que o Max, né, ele vira uma lenda, né?
Uhum.
Quando termina ali e tal, que, pô, ele acontece todo aquele negócio, ele tenta lá, vai pra matar o...
É isso aí. Boa.
Mel Gibson e Tina Turner. Mad Max, Além da Cúpula do Trovão. Nesta segunda, Estrela Quente.
Você reparou que eles mandaram a Windows
na roda? Eles anunciaram Tina Turner.
Duas vezes no meio. O trailer tem menos de 30 segundos. Eles encaixaram o duas vezes.
O que eles encaixaram foi a narração do cara no tempo certinho que tinha pra durar essa.
É, duas vezes. Então, tipo assim, acho que nem na música tem duas vezes na Hero direito, mas os caras conseguiram encaixar lá. E depois entra na propaganda da Sempre Toshiba, sempre uma solução melhor. Sempre Toshiba. Sempre Toshiba era o nosso japonês são melhores que os outros? Era essa, não, né?
É, essa mesmo.
Então, e aí esse filme termina, né, ele acontece tudo o arco dele, que a mina chama ele lá pra ele matar o Blaster Master lá e tal, e ele não mata, mas não sei o quê, depois ele é banido, vai parar meio das crianças lá fudidas e tal, e aí depois no fim ele vai fugir, né, ele tenta fugir com as crianças dali, né, pra eles não sofrerem, não sei o quê, tal, e no fim ele faz com que as crianças fujam, mas ele fica pra trás, né. E aí depois o filme mostra a última cena, tipo, eu lembro assim que é um prédio meio tudo ferrado e tal, e as crianças estão reunidas ali com uma tribo contando a história dele, né, com o sacrifício que ele fez ali naquele momento e tal, pra eles poderem estar ali e tal. Então ele vira uma lenda em cima dessa coisa.
Pode crer.
Né? Pode crer. O cavaleiro solitário ali, do piloto solitário e tal, não sei o que, ele vira lenda. Então, isso eu achei legal pra caralho.
É, cara.
O jeito que ele fecha sua história e tal.
É, eu acho que tá bem servido, né, cara? Assim. É raro, né? Você ter no terceiro filme uma evolução, e nesse caso foi, né?
É uma evolução e tudo, mas não faz conexão com os outros, né?
Ah, tá. Entendi o que você quis dizer. Tá mais amarrado e acaba que perde, né? Um pouco daquela...
É, não tem, não. Assim, porque, cara...
Agora, o joguinho do Mad Max, vocês chegaram a pegar
pra
ver?
Não joguei, falaram que é bom pra caramba, né?
É legal, véio, achei divertido. Eu joguei, acho que ele foi liberado no Game Pass, não é PSN, teve lá.
Veio.
E se não me engano, tinha no Game Pass, o Jairo. Não sei se tem mais, acho que não tem.
Cara, Eu não lembro de ter visto, não.
Eu sei que na PSN ele tá, porque eu fui. Hoje eu. Eu tava jogando. Aliás, pra quem aí.
É, PSN, eu sei que
liberou. Jogadores de PlayStation 4, se você não jogou Ratchet & Clank, jogue, viu? Vale a pena.
Vai liberar esse mês? De junho ou
não? Não, Ratchet & Clank liberou faz um tempo já.
Pô, velho, acho que eu perdi esse.
Ratchet & Clank.
Ah, não, peguei.
Cara,
peguei,
se você não jogou, Miguel, pode jogar, porque é curtinho o jogo e é divertidíssimo, cara. Engraçado. Você sabe aquele joguinho que faz piada com as coisas?
Sei.
Tipo assim, uma arma que você pega é uma granada que faz os bichos dançar, tá ligado? Você joga e ela explode e os bichos dançam. Só que assim, tem inimigo que é uma criaturazinha, então ela dança, tá legal. Só que tem inimigo que é um tanque de guerra, e o tanque de guerra dança, velho. Puta, eu rachei, velho.
É que massa,
muito
velho.
Legal, vale a pena. Aí eu terminei esse daí e tal, falei, vou jogar outra coisa. Aí eu pus a merda do Shadow of the Colossus, que, puta, tá foda de eu seguir com essa missão aí.
Desiste, mano, não segue.
Mas aí, ó,
você não tá curtindo?
É, então, mas aí eu trouxe o Bastion, que eu quero terminar agora, que não tinha terminado, que é bom pra caramba. E um também que deve ter aí no Game Pass, Jairon, e não sei se você tem ou não, Miguel, acho que você deve ter, Hollow Knight, velho.
Já joguei. Tem no Game Pass.
Não, se tem no Game Pass, eu pego ele lá. Deixa eu ver, Hollow Knight.
Eu tô no Guacamelee 2 primeiro, que é muito Metroidvania.
Ah, vi. Eu não peguei esse ainda não, mas ele tem no Game Pass mesmo. Porra,
pode jogar, que é... Assim, joguei o comecinho hoje aqui e eu curti, viu? Porra.
É mesmo?
É legal.
É, tem um gráfico interessante aqui. Ele é plataforma?
É, plataforminha, Metroidvania ali.
Metroidvania.
Falar pra vocês que é Metroidvania, eu não gosto desse termo, mano.
Por que é esse termo? É por causa do Metroid?
É, por causa do Metroid de Castlevania. Eles mostraram Metroid de Castlevania, né? Mas quem começou essa porra aí foi o Metroidzão mesmo, né, e tal. Mas eu não gosto muito do termo, acho meio, um termo meio bosta, assim.
Eu só não gosto, né? Cunharam há pouco tempo, eu acho, né?
Não, faz tempo já que chama um jogo de Metroidvania, faz tempo.
Escutei há pouco tempo esse Metroidvania, eu não tinha escutado esse tempo.
É porque o Hollow Knight, ele mistura o esquema de exploração de Metroidvania com roguelike, né? Que é o esquema que você fica morrendo, né?
Uhum.
Morrendo e recuperando ponto e tal. Ele mistura essas duas paradas aí, né?
Entendi. É, cara, eu acho que eu vou dar um...
É aquela coisa do jogo que você vai desbloqueando.
Vou dar uma oportunidade pra ele. Parece bem interessante também. Eu gosto de jogos assim mais despretensiosos, que você joga, pode dar uma parada. Você não precisa ficar, sabe, voltando lá atrás pra poder lembrar o que você já fez ou não fez. Aqui você vai jogando fase, né?
É Metroidvania.
É fase, né? Então é só alegria.
Não, esse não é fase não. Esse aí você tem que ficar lembrando.
É Metroidvania.
Você tem que lembrar onde você foi e pra onde você vai, mano.
É mesmo?
É.
Então vou pegar ele num dia que eu puder zerar ele, porque...
Até porque
Miguel,
ele não...
mas assim...
Ele não te diz pra onde você tem que ir também, mano. Isso que eu achei bom.
Ah,
Metroidvania, velho, bom, se quiser jogar um aí, é esse esquema aí. Tem que voltar pra trás pra ir pra frente. Mas é um que tem uma forma de jogar que é muito boa, um mapa ótimo. Tem lá no Game Pass também, é Ori. Ori 1 e 2.
Ah, tá ligado. Pô, legal. Vou dar uma olhada.
Interessante.